Amados irmãos reunidos aqui, irmãos das outras cidades, o Senhor nos guarde no seu amor, na sua bondade e nas muitas misericórdias. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Gálatas, no capítulo 4, ele fala que nós somos como meninos e que até a chegada de Cristo nós estávamos debaixo de tutores, quer dizer, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. É importante nós nos atentarmos, capítulo 4, versículo 3, a palavra diz: quando éramos meninos, estávamos reduzidos a uma condição de servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos uma especial adoção, de sermos adotados como filhos de Deus. Fica claro para nós que antes de Jesus, um estado de coisas estava estabelecido em face da nossa infância espiritual. Moisés estabeleceu a lei para que nós aprendêssemos a caminhar naqueles caminhos que o Senhor queria que nós andássemos. E nós só podemos entender o conjunto das Escrituras Sagradas, tanto a história do Velho como do Novo Testamento, se nós entendermos que somos almas velhas, antigas, e que transitamos ao longo da história, e que na medida em que o tempo foi passando, estas almas foram acordando e compreendendo a grandiosidade de Deus. Mas nós vivíamos sob o império da lei quando Cristo veio nos libertar. Segundo as palavras do apóstolo, ele veio fazer com que nós deixássemos de ser meninos para passarmos a ser adultos. Quer dizer, Jesus veio abrir as portas do céu, ele rasgou o véu do Santo dos Santos, numa simbologia que nos dá acesso ao conhecimento daquilo que até então não havia sido revelado. Com o Senhor, ficamos sabendo o verdadeiro sentido de todas as coisas. Descobrimos a nossa imortalidade. Vínhamos de um tempo em que sobre nós repousava um grande peso dos nossos pecados, das nossas transgressões. E nós sabemos, por instruções abundantes existentes nos livros das Escrituras, que os pecados, eles são geradores de sofrimentos. Eles são causadores de doenças. Eles criam à nossa volta tragédias. Jesus nos mostrou, e os apóstolos confirmaram, que não existe um outro caminho para nós sermos felizes se nós não andarmos nos caminhos do Senhor. Ele foi chamado a luz do mundo. Por que luz? Porque andávamos em trevas. Por que nós não éramos tragados pela escuridão? Porque tínhamos um tutor. Quem que era o nosso tutor? A lei revelada por Moisés, os mandamentos. Mas nós vivemos num mundo tão perigoso, irmãos, que aquele poder que perseguiu o nosso Senhor, que perseguiu os apóstolos, que ao longo de toda a história esteve em busca de destruir a palavra de Deus. E o seu verdadeiro sentido, ele se encontra no mundo e mais forte, mais intenso do que em qualquer outra época. Na medida em que a humanidade foi se desenvolvendo, os povos foram se multiplicando, também a sua força cresceu. E ele nos sufoca hoje com as suas falsas doutrinas e com a sua maneira de viver. Ele criou os seus conceitos de felicidade, os seus conceitos de religião. Ele criou os seus conceitos a respeito da vida que está além da morte, a respeito da origem da alma, das razões dos nossos sofrimentos. Ele desenvolveu um grande império no mundo, irmãos, chamado pelos profetas de a Grande Babilônia. Devido aos seus prazeres, aos seus gozos, aos seus sonhos, às suas maravilhas. E nós, sujeitos a esse espírito que nos fala pelos meios de comunicação, a profecia do Apocalipse, né, diz que a besta que representa todo esse sistema, diz que ela tem uma boca. Parece que a televisão deve ser a boca dela, porque é por ela que nós sabemos como funciona esse sistema e como ele exerce domínio sobre as mentes das pessoas a todo instante, a todo momento. Tem horas que nós estamos no lugar público, vamos a um restaurante, vamos em algum lugar conversar com irmãos, com alguma pessoa que a gente conhece, tem sempre uma televisão ligada ao nosso lado. Às vezes nem estamos olhando para aquilo, mas ela está falando ao nosso inconsciente. E quem está por trás disso sabe como manobrar as informações para continuar exercendo o domínio sobre aquilo que ele pensa que para nós é a nossa felicidade. Uma maneira estúpida de viver, de correr atrás dos prazeres e dos bens terrenos. Este poder está sobre o mundo. E nós não temos como deixar de ser influenciado por ele. Talvez se nós tivéssemos um outro parâmetro para julgar, mas não temos. O nosso parâmetro é só a palavra de Deus. E pela palavra de Deus, nós estamos muito enfermos por este sistema que está no mundo. Ele é um sistema vivo, porque ele tem um correspondente espiritual. Não se trata apenas de um estilo de vida ou de uma filosofia de vida. Ele tem um componente invisível, que se agiganta, que vai tomando conta das mentes, dos corações, gerando tragédias, condutas nocivas, coisas esquisitas por toda a parte. Nós precisamos de um poder que possa nos salvar, que possa nos livrar, que possa nos garantir que nós não vamos sucumbir. Este poder é o poder de Deus. E convém que a gente se envolva com a Escritura, se envolva com os pensamentos dos profetas, com as coisas que foram ditas no passado, porque é o nosso passado. Nós não somos estranhos à história dos hebreus. Nós somos o povo de Deus. Nós demos muito ouvidos ao que se falaram ao longo desses 2000 anos da história da igreja, aos teólogos que não tinham conhecimento a respeito das coisas que estão além da morte, irmãos. Se nós tivermos o cuidado de estudar a Escritura em detalhes, nós vamos perceber que ela fala que um grande número de almas pertencentes à nação santa e abençoada, que Deus separou para governar, para dar sentido à vida futura nesse mundo, ela seria espalhada em todas as nações. E no meio das nações existe um povo escolhido chamado povo de Deus, que se caracteriza não por ter uma origem física, orgânica, genética, mas se caracteriza por uma postura de coração. Homens e mulheres que estão cansados das mentiras deste mundo, das ilusões desse mundo, das fantasias desse mundo, das promessas falsas que esse profeta nos faz e que prostitui os nossos filhos, as nossas filhas, ensinando a eles uma liberdade falsa que só gera sofrimento e dor. Nós precisamos decidir se nós pertencemos a esse tipo de alma a esse povo chamado Nação Santa, descendência de Abraão. É um povo que adora um Deus único. É um povo que não se curva a estátuas. É um povo que não depende de espíritos, não depende de gurus, de líderes, de padres, de pastores, de homens famosos, de missionários. É um povo livre que serve somente ao seu Deus, que ouve o chamado do seu Deus, que crê que seu Deus enviou um Salvador para nos dar a liberdade que nós não tínhamos. Este Salvador é Cristo, irmãos. Eu falava há pouco com os irmãos, no intervalo do estudo para a pregação, da forma como nós nos sentimos tão confortáveis nas mãos de Jesus, porque sentimos o seu poder sobre a nossa vida. Estamos tranquilos a respeito dos dias futuros, mas perfeitamente tranquilos, porque já percebemos, isso é importante, que Ele nos dê essa percepção, que nós estamos seguros nas mãos do Senhor, que nenhum mal vai nos acontecer, a não ser que seja necessário que passemos por uma prova, por uma dificuldade, mas mesmo assim, estamos nas mãos do Senhor, que morreu na cruz para nos salvar, que deu a sua vida por nós, que tem poder de perdoar os nossos pecados. Qual foi o profeta que teve poder de perdoar pecados? Somente o Senhor. Então, quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, quando nós recebemos o Senhor na nossa casa, como fez Zaqueu, nós estamos abrindo mão dos poderes do mundo. Nós estamos deixando de lado a confiança nesse mundo, nas pilastras desse mundo, nos fundamentos desse mundo que estão balançando e que não demora, vai tudo para o buraco. Com Jesus, a gente fica em paz, irmãos. Porque nós sabemos que Ele vai à frente escrevendo o futuro nosso. Nós sabemos que Ele é um pastor zeloso, que Ele cuida se nós estivermos correndo algum risco, se nós estivermos correndo algum perigo, Ele está ali cuidando. É um filho nosso, é uma esposa, é um marido que está em viagem, é uma incerteza sobre o futuro. Não tem necessidade de se preocupar com isso, porque nós estamos sendo guiados por promessas, não feitas por homem, mas feitas pelo próprio Criador. Isso não é porque, irmãos, Ele nos acha bonitos, porque Ele nos acha mais santos, porque Ele nos acha mais puros, mais inteligentes, mais virtuosos do que outras pessoas. Não, absolutamente. No meio dos seus rebanhos, Ele nos escolheu para servi-lo. Então nós temos patrão? Nós temos patrão, e graças a Deus, não é o mundo que é o nosso patrão. Nós somos servos do Senhor, e não servos do pecado. Eu preciso fazer essas reflexões, eu preciso chamar a palavra de Deus para que ela possa agir no meu coração como um martelo, de modo a me recordar das coisas que meu pai me falou, para eu não me deixar enrolar. Eu queria lembrar aos irmãos os fundamentos da lei. Eu queria que os irmãos abrissem o livro Êxodo, no capítulo 20. Quando Moisés fala sobre os mandamentos, esses mandamentos, eles são a base da vida. Se nós não observarmos, se nós não tivermos o cuidado com as coisas que nós fazemos, a gente pode ser engolido por esse espírito mentiroso que está no mundo. Êxodo capítulo 20. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Mandamento primeiro. Pronto, já estabeleceu para nós a base da adoração, a base do respeito. Ele já estabeleceu para nós a fonte de onde nós precisamos buscar a nossa felicidade, a nossa sabedoria. Esta instrução se diferencia das outras instruções dadas a nações e povos circunvizinhos, porque eles adoravam vários deuses. Esse Deus é o Deus dos deuses, é o Deus incriado. As pessoas me perguntam, pastor, mas como é esse Deus? Eu digo, como é que você quer que eu fale sobre Deus? Como é que você me faz uma pergunta dessa? Eu sei que Deus é bom, que Deus é justo, que Deus é maravilhoso, misericordioso, que Deus é amor, que Deus é bondade, justiça, verdade, perfeição e todas as virtudes que você possa imaginar. Mas eu não sei como ele é. Porque Deus é a eternidade. Existindo, irmãos, em qualquer lugar, tempo ou espaço, em que eu tenha percepção da minha pessoa, eu estou fora do contexto da existência de Deus, porque ele é a única coisa eterna que há. Ele sempre existiu, ele existe, promove a criação maravilhosa e existirá para sempre, irmãos. Como é que eu posso falar de um ser dessa natureza? Mas eu encontrei a resposta para todas as minhas dúvidas. Não pode haver muitos deuses. Não pode haver um santo, não pode haver um espírito, não pode haver uma potestade, não pode haver coisa nenhuma que não esteja sob a autoridade deste poder que eu não consigo entender a sua grandiosidade. E que ele é chamado de Deus. De Deus! Por acaso, alguém vai se pôr com ele? Alguém vai desafiá-lo? Alguém vai contrariá-lo? Será que existe um poder que não esteja sendo governado por ele, irmãos? Se houvesse um poder contrário a ele, sendo que não estivesse sendo governado por esse Deus, ele não seria Deus. Então, o mandamento, na sua simplicidade, diz assim: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. Só há um Deus. Ponto. Acabou. Quer dizer, você está desesperado, bate o joelho no chão e fala com o teu Deus. Mas fala com o teu Deus. Ele quer que você fale com ele. Ao longo de toda a Escritura Sagrada, ele fala com os profetas, ele fala com homens pecadores, ele fala com todos aqueles que procuraram ele. E absolutamente, você não precisa ter qualidade para falar com Deus. Você pode ser a pior pessoa da criação, não tem importância nenhuma. Ajoelhe-se, fale com Deus, ele vai te ouvir. Eu preciso saber qual é a Bíblia, eu preciso conhecer os livros. Você não precisa conhecer os livros, irmãos. Não precisa estudar, não precisa fazer teologia, não precisa fazer nada. A fé é uma relação de intimidade entre nós que somos criaturas e Deus, que é o Criador. É simples assim. Então, não tem possibilidade. Se chegar um anjo para falar uma coisa que seja contrária ao que Deus falou, manda esse anjo para o inferno. Chega um espírito se revelar para você, luminoso, e falar uma coisa contrária ao que Deus disse, manda esse espírito para o inferno, irmãos. Porque não pode ser de Deus. Nós só temos que adorar, respeitar, se submeter a este Deus, o Deus de Israel, o Deus do povo escolhido, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Jesus, dos apóstolos. Nós temos raiz, gente. Nós não nascemos no ventre da nossa mãe, nós temos procedência espiritual. Nós somos espirituais, nós não somos carnais. Por isso a morte não tem poder sobre nós. Antes a morte tinha poder sobre nós porque nós não conhecíamos a Cristo. Então ela tinha poder sobre nós, a morte e o inferno. Agora, não. Mas nós estamos existindo no campo do maligno. Ele é o príncipe do mundo, irmãos. Então ele não deixa a gente em paz. Fica nos atormentando, fica nos perseguindo, nos afrontando, nos caluniando, nos desafiando. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti nenhuma imagem de escultura, nem alguma coisa que se pareça com o céu, nem embaixo da terra, nem nas águas, debaixo da terra. Quer dizer, Deus não quer ser adorado em coisas que possam representá-lo. Não te encurvarás às imagens, nem a elas servirá, porque eu, o Senhor teu Deus, sou zeloso, visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Faço misericórdia, no entanto, a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Sou um Deus zeloso, eu cuido. Eu quero que os irmãos entendam uma coisa. Olha para o céu, vê as estrelas, as galáxias, o sol, a lua, tudo mais. Todas estas coisas que parecem grandiosas aos nossos olhos, aos olhos dos doutores, cientistas, estudados, etc. e tal, todas essas coisas foram criadas e se sustentam por um poder desconhecido por nós que vivemos na vida temporal. O que está por trás de tudo isso é Deus. Ele diz que quer zelar de você, criatura. Quais seriam os seus pedidos? O Deus das estrelas, das galáxias, dos sóis, dos átomos, da natureza, de tudo que você pode imaginar que está à sua volta, que você vê com seus olhos, percebe com seus sentidos, que governam toda essa complexidade que é um planeta como o nosso, e ele tem muitos. O que que nós vamos pedir para este Deus criatura? Que ele nos dê um carro? Que ele nos dê uma casa? Você vai mesmo pedir uma casa para ele diante de uma complexidade dessa criação? Irmãos, nós precisamos entender que este poder maravilhoso quer cuidar de cada um de nós, como ele cuida da formiguinha que está lá no seu quintal. Você já prestou atenção na formiga? Vê como é que ela se move, como é que ela trabalha. Você já imaginou o que é você pisar na formiguinha? Os mecanismos que funcionam a formiguinha, como é que aquilo anda, como é que aquilo come, como é que aquilo se reproduz, como é que aquilo arruma alimento, guarda, sabe o tempo, sabe a hora, sabe de ir e vir. Nós vamos lá e pisamos na obra de Deus. Nós não entendemos nada ainda. Este poder maravilhoso quer cuidar de tudo, irmãos. De todas as coisas. Ele disse, eu estou em todo lugar. Eu estou à tua disposição. Então nós precisamos ouvir este Deus. E contar com ele em todo momento. Ele está do nosso lado. Deve achar muita graça da nossa infantilidade. Das nossas preocupações. Deve achar muita graça da pobreza desse mundo. Da miséria desse mundo. Ele quer acabar com todas essas coisas. E nós estamos sendo convidados para participar como homens e mulheres sérios e idôneos para a construção de uma nova humanidade. Sem essas tragédias, tristezas que nós vemos por toda parte. Homens e mulheres, irmãos nossos, humilhados pelo diabo. Homens jogados na lama pelo diabo. Não é que eles são maus, não. Eles estão dominados pela ignorância. Homens dominados pelos vícios, as drogas, bebidas, cigarro. Sexolatria, pornografia, todas as desgraças desse mundo, irmãos. Eles são irmãos nossos, não são pessoas más, são homens dominados pelo maligno, pela ignorância, por desconhecer a verdade de Deus. O Senhor está nos chamando para combater o mal, acendendo as nossas lamparinas. Porque não há outra forma de mudar o mundo, a não ser esclarecer as almas, a não ser dar testemunho, a não ser mostrar no mundo de gente perdida que nós somos pessoas certas, que nós fazemos a vontade de Deus. Deus espera isso de nós. Nós estamos convidando os irmãos a tomar consciência a respeito do que nós somos. Existe uma multidão de homens desesperados e perdidos na Terra. O mundo precisa mudar. Dizia o apóstolo Paulo que a humanidade, ela chora como uma mulher que quer dar luz a um filho. A humanidade está sofrendo dores, dominada pelos poderes da matéria, da carne, por homens, por grupos econômicos que dominam o mundo, irmãos. Será que o Deus que governa todas as coisas não está vendo a injustiça? É claro que ele está vendo a injustiça. Como é que eu vou fazer uma estátua de barro e colocar ali e me ajoelhar diante dessa estátua para representar o Deus Altíssimo? As pessoas são livres, querem adorar a estátua, querem adorar a cruz, querem fazer o que quiser, faça como quiserem. Mas existe uma orientação. E quem não aceita a orientação, um dia tem que aceitar. Um dia vai ter que entender que ele não quer ser adorado desta forma. Ele quer ser adorado em espírito e verdade. É o que nós fazemos. São as nossas boas obras que o Senhor espera que façamos por causa do amor de Cristo. É isso que Ele espera de nós. Mandamento 3, versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Quer dizer o seguinte, meu amigo, esse assunto Deus é muito sério. Mas sério quanto, pastor? O mais sério que você possa imaginar. É mais importante que a minha vida familiar? É. Mais importante que a sua vida familiar. É sua mulher? É mais importante que sua mulher, que seu marido, que seus filhos, os seus bens, a sua profissão. Deus é mais importante do que tudo isso. Sem a presença desse Deus Altíssimo na tua vida, não tem família, não tem profissão, não tem futuro, não tem coisa nenhuma, criatura. Sem a presença de Deus na nossa vida, não há futuro. O que nos espera é morte. Sabe o que é morte? Não é morrer fisicamente, não. Se fosse, até que seria uma saída. Ah, eu não quero mais viver, estou cansado, tá? Vou tirar minha vida. Pimba, pularia lá numa ponte, me atiraria embaixo de um automóvel. Acontece, meu amigo, minha amiga, ninguém morre. Ninguém morre! Se a alma tentar fugir dessa vida para poder livrar dos seus problemas, ela vai levar com ela os seus problemas, porque não é o corpo dela que tem problema, é a alma que tem problemas. O corpo não é culpado. E para onde você for, você vai levar todo o seu tormento com você, criatura. E mais, o tormento do suicídio, que não é fácil, não. E Deus vai deixar você amargando em algum lugar da sua criação. Davi, ele nos fala de um vale sombrio. Ele diz, olha, todo mundo passa por lá, mas é bom você estar acompanhado do Senhor. Porque se você não estiver acompanhado do Senhor, você vai ficar lá. E lá, choro e ranger de dentes. E eu preciso entender que o assunto Deus é grave. É grave. Essa coisa da pessoa ser meio torta, tal. Às vezes a pessoa tem uma personalidade meio desarrumada, e tem umas vontades loucas e tal. Tudo bem, amém. Somos assim mesmo. Nós somos mais ou menos explorados por Satanás. Uns mais, outros menos. Uns são meio loucos, outros são meio doidos. Uns fazem umas coisas escondidas, acham que ninguém vai ver. Não tem como esconder. Mas busque o Senhor. Quando você estiver diante do Senhor, fale com Ele. Ó, Senhor, como é que é? Eu sou assim, dá para o Senhor me ajudar, dá para o Senhor dar uma arrumada nisso. Tá? O Senhor vai te ajudar. Mas o assunto Deus. Não tome o nome de Deus em vão. Não brinque com isso. Isso é muito sério. Isso é muito grave. Quarto mandamento, lembra-te do dia de sábado para o santificar, 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nele nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, está dentro das tuas portas, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar, tudo o que neles há. E o 7º dia o Senhor descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Pastor, então nós temos que observar o sábado? Se nós formos andar na lei, temos. Mas Cristo, Ele estabeleceu a lei por meio de um caminho chamado caminho do amor. Porém, o caminho do amor não quer dizer aquele caminho onde a gente não observa um dia para o Senhor. Por que o Senhor estabeleceu o dia de sábado? Porque os judeus trabalhavam muito. Então, ele disse, ó, um dia da semana vocês precisam viver comigo. O que quer dizer viver com Deus? Não é ficar lá orando na montanha. O Senhor quer que a gente vá à igreja. A gente vai ouvir a palavra do Senhor. Que a gente participe do trabalho da igreja. Que a gente visite a nossa família. Conviva em família. Os filhos com os pais com os filhos. Visite os irmãos da igreja. Passe um dia envolvido com Deus. É pedir muito? Nós temos 7 dias, Deus 6 para você trabalhar. E um dia você não vai reservar para o Senhor? Os cristãos fizeram opção pelo dia de domingo. Então, domingo é o meu dia do Senhor. O que eu faço dia de domingo? Vou trabalhar no domingo? Não faça isso. Deus disse para você não fazer isso. É evidente que existem trabalhos que precisam ser feitos no dia de domingo, etc. e tal, mas nós podemos reservar um tempo para o Senhor. Olha, preste atenção, essa história de que eu creio em Deus, então está tudo bem? Os demônios também creem, dizia Tiago. Não é porque você crê em Deus que está tudo certo, ô criatura. O que disse a palavra? Nosso irmão, na sua exortação, onde dois estiverem reunidos, eu estou no meio deles. Dois. Não é sozinho não, viu? É preciso se reunir com os irmãos para que haja manifestação do Espírito Santo. Se eu não me reunir com meus irmãos, então eu preciso de ir na igreja para me reunir com os irmãos, para ouvir a boa e abençoada palavra do nosso Deus. Vamos reservar um dia para o Senhor. Honra o teu pai, a tua mãe, mandamento quinto, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dará. Honra teu pai e tua mãe. Isso é importante, cuidar dos nossos velhos, os nossos pais. Cuidar financeiramente, dar amor, dar atenção aos nossos pais, porque isso é mandamento do Senhor. E se você perceber, você vai ver que a lei da vida funciona assim. Você nasce petitinho, né? A mãe dá comidinha para você, dá mamadeira, você vai crescendo e tal, suja a fralda, lava, aquela confusão, vai crescendo, 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 até você ficar grandinho. Aí começa a ficar grandinho e já começa a desrespeitar o pai e a mãe. Aquela velha revolta, né, contra o pai. Mas depois você fica adulto, você se converte, você torna um homem de Deus, uma mulher de Deus, e precisa cuidar dos teus pais quando eles começarem a ficar velhos. Você fica adulto e os pais ficam crianças que demandam cuidado. É inteligente, por isso é um mandamento de Deus. Faz parte da ordem de Deus. Honra o teu pai e a tua mãe. Fazendo isso, meu amigo, tua vida se prolongará na terra. Não matarás. Não há razão para matar ninguém. Às vezes tem hora que a gente fica indignado. Ah, acho que esse bandido devia ser morto. Devíamos ter pena de morte e tal. Essas coisas, o homem de Deus não abraça, são causas dos homens do mundo. Só o Senhor pode tirar a vida. Não furtarás, né, viverás de maneira honesta. Não mentirás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o derradeiro mandamento, não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher dele, o servo, a serva, o boi, o jumento, nem coisa alguma do seu próximo. Não ter inveja. Ah, o sujeito tem a vida boa, queria ser como ele. Esquece isso, você tem a vida que Deus te deu. Ah, mas se eu passar a vida toda desse jeito, ué, se Deus quiser que você fique assim, meu amigo, você não vai conseguir para canto nenhum. Se alguém pode mudar o destino da tua vida, é Deus. Porque ele governa tudo, né? Então você... Eu digo sempre para os irmãos assim, ó, é bom você ter uma boa relação com ele. É bom. Porque se você não tiver, você tem problemas, criatura. O homem é o manda-chuva, ele manda em tudo. Ele diz, eu faço o bem e faço o mal. Isso é a palavra de Deus. Eu faço o bem e faço o mal. Eu governo tudo. E você vai criar confusão com o homem que governa tudo? Fica do lado dele, rapaz. Ele é o Senhor. Então, ô Senhor, estou do teu lado aqui e tal. Então não tem inveja dos ricos, dos que têm bens. A gente tem essas coisas. De vez em quando eu vejo uns irmãos aí com uns lampejos de inveja. Ah, que coisa mais louca é essa? Para com isso. Nós somos ricos em abundância, saúde, paz, família, irmãos, igreja. São riquezas infindas. Tem muita gente que não tem. Faça uma experiência. Vai atrás de uma pessoa que você conhece há muito tempo. Vê como ela está hoje. Pergunta se ela está com Deus. Você vai se surpreender. Você vai ver que quem anda nos caminhos do Senhor são pessoas que estão melhores. Não financeiramente, mas que estão bem em termos espirituais. Estão tranquilas, estão em paz, famílias mais bem estruturadas. Estão até mais bonitas, porque quem anda com o Senhor anda mais bonito, não é verdade? Agora, quem anda com o mal é aquela cara feia, não há quem aguenta, porque o mal é feio, não é mesmo? Então ele não pode transmitir para nós uma radiação de paz. Não pode. Então, até nisso, A gente economiza, as mulheres economizam com a beleza. Estando sob o império do Senhor, elas estarão mais lindas. Faça essa experiência, os irmãos vão ver o quanto que estar com Deus é bom. Bem, esses são os mandamentos, as regras básicas da criação. Fazendo estas coisas, disse o Espírito de Deus, viverás. Não fazendo, morrerás. Deus nos abençoe, nos guarde. Amém.